dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 1º de novembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Samsung, que lançou os telefones Galaxy J4 Plus e J6 Plus aqui no Brasil. Eles são praticamente iguais, né? Tem uma tela HD Plus de 6 polegadas, tem 32 GB de espaço, processador Snapdragon 425, bateria de 3.300 mAh e roda Android Lake 8.0 Oreo, né? Que saiu no ano passado. Aí o J4 Plus tem 2 GB de RAM, enquanto o J6 Plus tem 3 GB de RAM. E enquanto o J6 Plus tem leitor de impressão digital na lateral e tem 2 câmeras na parte de trás, o J4 Plus não tem isso, então não tem leitor de impressão digital na lateral e tem uma câmera sola na parte de trás. Esses dois aparelhos estão à venda já, tanto direto com a Samsung quanto no varejo brasileiro, e custam R$ 1.100 no caso do J4 Plus e R$ 1.400 lá no caso do J6 Plus. Bom, e ainda sobre a Samsung, ela divulgou os resultados financeiros desse último trimestre. Ela teve um faturamento de quase 58 bilhões de dólares, aumento de 5,5% ano sobre ano, e fechou esse período com um lucro operacional lá de 25 bilhões e meio, aumento de 21% ano sobre ano. A Samsung falou que, como sempre, né, as divisões lá de memória e telas OLED também foram as operações mais rentáveis, enquanto isso a divisão de celulares vendeu pouco menos abaixo do esperado, apesar das vendas boas lá da linha Galaxy como um todo. Bom, e ainda sobre resultados financeiros, o Facebook também divulgou os números lá desse último trimestre. Eles faturaram 13,7 bilhões de dólares, aumento de 33% ano sobre ano, e comentaram que 92% desse dinheiro veio de banners, lá de anúncios também, em todas as plataformas lá da empresa. O Facebook disse ainda que registrou uma média de 1,5 bilhão de usuários ativos diariamente e comentou que isso foi um aumento lá de 9% na comparação ano sobre ano. Agora, mesmo com esse aumento, o Facebook notou que o número de usuários ativos diários caiu pela primeira vez nos Estados Unidos e no Canadá, enquanto isso na Europa eles falaram que ele ficou estável, né? Não cresceu, não diminuiu, tá estável. Então foi no resto do mundo, né, que o Facebook conseguiu conquistar novas vítimas e acabou compensando nessa queda nos outros países. Aí, comentando os resultados, o Facebook falou que pro ano que vem o foco da empresa deve ser as divisões de Marketplace, o IGTV, lá que ninguém tá assistindo no Instagram, e a plataforma Facebook Watch, e a rede prometeu também, né, que vai aumentar em até 50% investimento em segurança para tentar conter o vazamento constante de dados lá de todo mundo. Bom, e ainda sobre a rede, ela anunciou o banimento da milícia neonazista Proud Boys, depois que eles agrediram lá um grupo de muçulmanos que estavam fazendo protesto em Nova York. O Facebook falou que com esse banimento eles esperam conseguir atrapalhar o recrutamento lá de novos imbecis para que eles se juntem ao grupo, e a gente prometeu que vai continuar combatendo o ódio como ela puder. Bom, e por último, sobre a rede, o Mark Zuckerberg foi convocado para dar um depoimento frente a uma sessão conjunta dos parlamentos lá do Reino Unido e do Canadá. Eles disseram que o Zuckerberg vai ter que aparecer no parlamento inglês no dia 27 de novembro e dar satisfações, né, sobre notícias falsas e campanhas também de desinformação que estão assolando o Facebook. Essa é a primeira vez que parlamentos formam um conjunto internacional, né, e convocam alguém para depor desse jeito, mas pelo menos por enquanto o que não falou, né, não confirmou se ele vai participar. É bom que ele apareça, né? Bom, pulando de uma rede social para outra, ontem o Twitter falou que vai facilitar um pouquinho a vida, né, de quem reporta lá as contas que podem ser bots. Eles disseram que a partir de agora, ao invés de só dizer que aquela conta ou tweet é um spam, né, a pessoa vai conseguir especificar se aquela conta é falsa, se o tweet tem um link suspeito, se a hashtag que ele usou não tem nada a ver com o assunto, né, para ganhar mais exposição, se aquele spam foi mandado como resposta a um tweet de verdade e por aí vai, né. Com isso, o Twitter espera conseguir melhorar o sistema automático lá de identificação de bots e de spam, o que de fato é uma coisa que sempre foi bem fraquinha lá no sistema de segurança da plataforma como um todo. Bom, e enquanto isso, no mundo dos jogos, a Nintendo falou que vai reformular um pouquinho lá os games Fire Emblem Heroes e Animal Crossing Pocket Edition pro iOS. A Nintendo comentou que quer evoluir o Fire Emblem Heroes, né, pra conseguir dar continuidade ao sucesso que ele atingiu logo que ele foi lançado. Enquanto isso, no Animal Crossing, a ideia é basicamente deixar o jogo mais legal, né, porque tem pouca gente jogando. Agora, ainda assim, né, no caso do Animal Crossing, o pessoal não espera que a Nintendo faça uma versão cheia dele pra ficar igual às versões lá do Animal Crossing de outros consoles, mas só o fato da Nintendo ter admitido aí que o jogo ficou meio sem graça já é um belo no começo, né, pra eles acertarem da próxima vez. A Nintendo disse ainda que enquanto o update lá do Fire Emblem Heroes vem ainda nesse ano, a versão mais bacana do Animal Crossing vai chegar só no ano que vem, mas fora isso, ela não deu estimativa exata ainda das datas que o pessoal pode esperar esses updates chegarem lá no iOS. Bom, e ainda sobre a Nintendo, deixa eu comentar rapidinho aqui que ela falou que o Fortnite foi instalado em quase metade dos aparelhos Nintendo Switch que já foram vendidos até hoje. Ela disse que já registrou mais de 10 milhões de instalações lá em pouco mais de 22 milhões de Nintendo dos Switches que ela já vendeu, o que é bem impressionante, né, considerando aí que o Fortnite saiu em junho lá pro Nintendo Switch. E enquanto isso, no Google, a empresa anunciou a chegada dos mini emojis lá no Google Keyboard. Eles são uma espécie de complemento lá dos mini stickers que o Google tinha lançado não faz muito tempo, e no fundo eles são uma cópia do Bitmoji, né, que cria stickers e emojis com a aparência lá do usuário. Então agora, além de oferecer os mini stickers, né, que tem ilustrações lá com a aparência do usuário, o Google Keyboard também disponibiliza versões de emojis que são personalizadas também com a aparência do usuário, e isso tudo é criado automaticamente lá com o sistema de reconhecimento facial que eles implementaram lá no Google Keyboard. Agora, ainda assim, né, uma vez criado lá o emoji customizado, a pessoa consegue mexer no emoji para deixar mais com a cara dela ainda, e pode mudar o cabelo, coloca brinco, coloca óculos, sei lá, chapéu, por aí vai, né? O Google falou que os mini emojis estão disponíveis já no Gboard, tanto pro Android quanto pro iOS, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e agora o assunto é a Ford, que anunciou uma parceria com Baidu para começar a testar carros autoguiados lá na China. As empresas disseram que vão começar a colaborar aí por pelo menos 2 anos para desenvolver e testar também tecnologias e carros autoguiados, e os testes devem começar em estradas públicas lá na China até o final desse ano. Elas querem desenvolver um sistema autônomo nível 4 numa escala que vai até 5, e na prática isso quer dizer que elas querem fazer um sistema que não precise lá da intervenção do usuário em momento nenhum do trajeto. Bom, e enquanto isso, na Microsoft, a empresa mostrou um teaser, né, de alguns programas da Switch Office rodando lá no modo escuro do macOS Mojave. A Microsoft mostrou versões escuras do Word, do PowerPoint e do Excel, e falou também que logo logo deve começar a trabalhar as versões escuras do resto, né, dos programas lá do pacote Office. Já uma coisa que ela não disse é quando que ela vai liberar esse update oficialmente, mas por outro lado lançou já essa atualização pro pessoal lá que faz parte do programa Office Insider. Aí ela também publicou as fotos aí desse modo escuro das interfaces no Twitter, elas estão no link que eu deixei aqui na descrição, caso você queira dar uma espiada. Bom, e já que o assunto é Mac, deixa eu comentar que a Apple confirmou que vai lançar uma versão do MacBook Pro que vai contar com chips gráficos Radeon Pro Vegas, lá da AMD. A Apple falou que isso vai oferecer até 60% mais performance e comentou, sem falar o preço, né, que o lançamento tá marcado para agora, dia 14 de novembro. E ainda sobre Macs, a Apple publicou um documento que falou que o chip T2 lá do MacBook Air que ela acabou de anunciar e do MacBook Pro também, que tá no mercado faz um tempo, tem um recurso que é bem interessante. Ela falou que quando a pessoa fecha lá a tampa desses Macs, o chip T2 desliga o hardware do microfone e isso ajuda, né, a impedir lá qualquer tipo de espionagem ou tentativa de explorar o sistema, talvez pelo recurso de Hey Siri, né, que eles ativaram lá nesses Macs. Bom, seguindo com as notícias sobre a Apple, ela confirmou que o novo Apple Pencil vai funcionar só com a nova geração, lá do iPad Pro. Ela disse também, né, que o Apple Pencil antigo não vai funcionar com o novo iPad Pro, então caso você tenha um iPad e tá pensando em comprar outro e tenha o Apple Pencil, não vai ter jeito, vai ter que comprar Apple Pencil novo também. E enquanto isso, no Brasil, a Apple aproveitou o anúncio aí do novo iPad Pro e dos novos Macs para corrigir bastante, inclusive, os preços dos produtos dela por aqui. Ela aumentou o preço do coitado, né, do iPad Mini 4, do iPad Mini de 9,7 polegadas, do iPad Pro também de 10 polegadas e meia, e dependendo do caso, o preço aumentou em quase R$1.000, o que é uma pena, né? Além disso, a Apple também aumentou lá o preço de alguns reparos, como por exemplo, troca de tela e substituição da bateria, e aqui também os aumentos chegaram a 40%. Aí, por fim, sobre isso, a Apple também avisou já que vai aumentar o preço de aplicativos na App Store brasileira, mas não falou quando e nem quanto, né, que isso vai aumentar. Mas como vai aumentar, se você tá de olho no aplicativo, é bom comprar logo, que tá prestes a ficar mais caro. Bom, ainda sobre a Apple, ela precisou tirar correndo lá a atualização do watchOS 5.1 do ar. O que aconteceu foi que ele tava travando uns relógios série 4, né, durante esse processo aí do update, e aí que nem foi no 5.0, né, a Apple tirou do ar, tá fazendo de novo e vai lançar em breve aí o 5.1 arrumado, pra não travar o relógio de ninguém. Agora, uma coisa que a Apple liberou ontem já foi a primeira leva aí de betas das próximas versões do iOS, watchOS, tvOS e macOS. Elas trouxeram principalmente, né, correções aí de alguns bugs e uma melhora bacana na interface lá do FaceTime pro iOS. Bom, e pra encerrar o episódio de hoje, deixa eu comentar que a Apple não contou pra ninguém, mas colocou no iOS 12 aquele recurso lá de administração da bateria em iPhones, que ela lançou no ano passado. Esse recurso reduz o poder máximo lá do processador quando a bateria tá ficando desgastada e tinha pintado já em iPhones lançados até 2016. Aliás, a Apple implementou esse recurso por conta da polêmica, né, que o pessoal descobriu que ela limitava lá o poder máximo do processador em iPhones com a bateria desgastada, mas no ano passado, né, quando tinha acabado de lançar lá o iPhone X, o iPhone 8, 8 Plus, também não tinha pintado para esses modelos, mas agora que eles têm um ano, eles pintaram por lá, e caso você queira ver como ativar ou desligar esse limite aí do processamento, o link tá aqui na descrição. Isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! a Samsung que lançou os Telefonix. Os Telefonix!